Uma das notícias que o maringaense questiona, e ao mesmo tempo não tem ideia de qual é a constitucionalidade disso ou não, é o passe fácil. Agora, no transporte coletivo, gradativamente, a empresa de transporte coletivo está retirando o uso do dinheiro. A afirmação, a alegação é de que há riscos de ter dinheiro dentro do ônibus. Pode abrir espaço para assaltos, seria mais seguro. Mas é constitucional você não ter a venda do passe em dinheiro dentro do ônibus? Para falar um pouco sobre esse tema, eu converso com o advogado mestre em Direito Empresarial pela UEL, professor universitário Mauro Luiz Siqueira. Doutor Mauro, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Agora,
boa tarde, ouvintes.
O senhor poderia me responder essa pergunta que os maringaenses fazem a todo canto? Não ter dinheiro dentro do ônibus, não? Nós temos aí a proibição, vai ser gradativo isso, a retirada do dinheiro dentro do transporte coletivo. Isso é constitucional ou não?
Em primeiro lugar, Justo, que a gente tem que analisar, e essa é uma questão que tinha me chamado muita atenção, é o fato de que em tempos que se exige da população maior empenho para deixar de utilizar os automóveis, para passar a utilizar o transporte público, nós temos que pensar que tanto o órgão público quanto a empresa prestadora, no nosso caso a TCCC, devem disponibilizar um bom serviço, serviço de qualidade. E qualidade nesse sentido não se pressupõe apenas e tão somente veículos adequados, com ar-condicionado, assento para todos, mas, sobretudo, a disponibilidade do serviço. Então, quando falamos na obrigatoriedade da adquisição do passe fácil, nós estamos indisponibilizando o acesso ao serviço àqueles que dispõem de recurso em espécie para pagamento da tarifa. E nesse ponto eu entendo aí a existência de uma inconstitucionalidade. Por quê? Porque o nosso cidadão, sim, ele fixa os seus compromissos com base no transporte, na locomoção específica, né? E aí ele vai ter indiscutivelmente a sua esfera, a sua vida privada afetada pela má prestação do serviço público de transporte.
Então, no caso, por exemplo, se alguém pegar o transporte coletivo e depois que tiver implantado definitivamente o passe fácil, estiver com dinheiro, ele não puder entrar dentro do ônibus e poder circular no ônibus, isso abre espaço para uma ação.
Para mim, indiscutivelmente, eu tenho acompanhado e, de fato, isso me chamou muita atenção, até o debate, as colocações dos órgãos públicos acerca de um momento de transição em que nós teremos postos avançados para atendimento. Eu vejo isso muito bonito no discurso, mas na prática eu vejo inviável. Por que inviável? Porque quem está ali à disposição, não está procurando o serviço de transporte público, necessita que nos horários estabelecidos tenha esse acesso livre. Indiscutivelmente, acredito que há uma necessidade de sensibilizar os órgãos públicos para facilitar o acesso para aquele que não tem o passe fácil. Não só as pessoas que vêm a Maringá de fora, né, os nossos visitantes, mas também os residentes de Maringá, porque ninguém pode ser obrigado a comprar esse passe fácil. Eu vou fazer uma comparação aqui, uma comparação com o pedágio. Nós não somos obrigados a comprar aquele passe fácil do pedágio para passar na praça de pedágio. Lá eles devem ter funcionários nos dar o livre acesso mediante o pagamento em espécie. Então, eu comparando, entendo que assim é a possibilidade de uma ação.
Eu vou fazer uma comparação, já que o senhor fez a comparação com as estradas. Claro que hoje está bastante em desuso isso, né? O chamado cartão telefônico. Eu vou usar o telefone, eu tenho que comprar o cartão. Aí não cabe comparação, quer dizer, eu tenho que ter acesso ao serviço diretamente ou não? Existe comparação, sim. No caso das operadoras, por exemplo, quando elas exigem que o pré-pago você tenha um prazo de validade para poder usar. Isso também é uma imposição, quer dizer, eu tenho que impor alguma coisa para você ter acesso a um serviço que é fundamental?
Sim, nós temos que racionalizar essas afirmações, né? O transporte, a locomoção e a telefonia, enquanto serviços públicos controlados, obviamente, pelo Estado, tem uma essência que a diferencia. A locomoção, o acesso à locomoção dentro do espaço municipal é determinante para a própria existência do indivíduo. Já do ponto de vista da telefonia, é claro existe um serviço público também essencial que deve exigir qualidade, eu tenho um outro aspecto, uma outra essência da utilização e da prestação de serviço. Então eu tenho que falar em qualidade, eu tenho que falar em sinal, eu tenho que falar em torres, mas no transporte coletivo eu tenho pessoas que vão ao trabalho, que vão ao médico, que assumem compromissos diários, e de posse do dinheiro, que é mais importante, né? De posse do dinheiro, eu tenho que, não posso negar a esse cidadão acesso ao serviço público. Isso é totalmente, do meu ponto de vista, totalmente inconstitucional, e não levando em consideração os aspectos da necessidade do cidadão. Eu vou destacar um seguinte ponto. Quando se fala em segurança pública, o Estado, ao que me parece, está atribuindo ao cidadão um encargo por ele não prestar o serviço de segurança pública. Ou seja, porque tem assalto, então eu não tenho mais dinheiro no ônibus, eu não tenho segurança pública, né? Então eu não posso inverter os valores. Eu vou também fazer mais uma comparação, mas que é muito pertinente. Eu vi há pouco tempo o noticiário do Banco do Brasil que está fechando as suas agências por questão de segurança. Ora, a segurança pública é falha, né? Hoje se permite o crime, o bandido, o marginal, andar com dinamite, com detonadores, livremente, sem nenhum tipo de ação mais efetiva do Estado. Eu transporto o encargo para a sociedade dizendo, olha, você não pode acessar no caixa eletrônico final de semana, por exemplo. Olha, eu estou prejudicando a sociedade, não estou analisando as necessidades da população.
Eu estou querendo, então, uma privatização do espaço público, ou estou sequestrando o direito do cidadão, já que o Estado não cumpre sua função? Isso seria uma espécie de privatização das leis também?
Eu entendo que há um discurso cada vez que ganha mais volume, ganha mais corpo, no sentido de, olha, vamos chamar a sociedade a uma responsabilidade. E eu acho isso válido. O que eu não acho válido é o Estado não cumprir com a ordem condicional de garantir segurança, de garantir educação, de garantir locomoção, de garantir os meios básicos de existência da sociedade e, sem mais discussão com a sociedade, impor encargos. Então você tem que contratar segurança privada, você tem que ter o passo fácil para ter acesso ao meio de transporte público, ou eu vou aumentar o número de carros nas ruas, o que é o caos em Maringá. Né? Eu não vou permitir você mais acessar o banco em determinado horário. Então, se os assaltos se concentram das 3 da tarde às 8 da noite, das 3 às 8 você não pode ir mais ao banco, porque o Estado não te garante mais segurança, não te garante mais os serviços públicos de qualidade. Eu digo, qualidade não é só a qualidade no serviço, mas também na disponibilidade desse serviço. Eu vejo como inversão clara de valores, Gilson.
Então, na prática, a gente está transformando. Vou pegar aí. O Estado sempre fala assim, olha, a gente está tomando essas medidas porque nós queremos prevenir um problema, prevenir que aconteça uma calamidade. A pessoa seja assaltada. Nós tivemos um discurso parecido quando, quando você estiver com o seu carro parado num lugar, procure evitar deixar a bolsa dentro do carro porque ela pode ser assaltada e você pode ter transtornos. Na prática, o que você tem é o cidadão tendo que prever o problema e ele toma uma atitude preventiva e a própria empresa toma também. Porque o poder público justifica que está tomando uma medida preventiva, que ele está prevenindo o problema.
O poder público está se eximindo de responsabilidades. É claro que nós temos que entender que algumas ações, algumas atitudes de precaução devem ser tomadas pelo cidadão, indiscutivelmente. Mas nós não podemos permitir que o Estado venha inverter os valores, a ordem natural das coisas, e para uma sociedade que paga uma carga tributária elevadíssima, esse Estado não cumpra com o seu dever. E eu vou entrar num ponto que para mim é crucial. Você pegar as despesas do Estado, gastando 60%, 50%, 60% do que arrecada com folha de pagamento, o que sobra para investimento? Pouco ou quase nada. Então nós temos um serviço público. O Brasil é um dos países com o pior serviço público oferecendo à população, e nós não vemos nenhuma medida que venha a resolver esse problema. Então é geral, é saúde, é transporte, é segurança, é educação, e de fato nós estamos invertendo sim a ordem natural das coisas, de vivência em sociedade. O Estado deve garantir esses meios de uma vida digna, com esses serviços essenciais, e nós temos que agir, obviamente, dar a nossa contrapartida, recolhendo impostos e tendo uma atitude de cidadão, de fiscalização e atitude ativa no Estado. Mas isso não pode ser o discurso para inverter essa lógica da ação estatal.
Doutor Baldo, deixa eu fazer uma pergunta. Agora me vem a curiosidade. Tem aí, nós temos o STAR na cidade, as pessoas que têm carro pago para estacionar. Isso também é inconstitucional? Quer dizer, está ali o espaço público, o estacionamento público, mas eu pago para estacionar. Também cairia nisso ou não? Aí o Estado pode fazer isso?
Bem, nós temos que discutir o chamado poder de polícia do Estado, porque o espaço é público, mas nós temos que permitir uma rotatividade para que todos venham usufruir. O que nós tínhamos antigamente, há bons tempos atrás aqui em Maringá, em outras grandes centros, grandes cidades, é que esses espaços, então veja um comerciário, alguém que trabalha no comércio, chega com o seu carro, estaciona o carro ali, não tem nenhum tipo de ação estatal, o carro fica o dia inteiro naquela vaga sem pagar nada e ele usufrui 100%, não permitindo que a população venha utilizar. Então nós temos aí uma ação estatal para tornar isso rotativo, para que todos possam usufruir. Então essas medidas, elas são constitucionais, porque o espaço público pressupõe o acesso a todos, e eu tenho que ter mecanismos para isso. Agora, em função dessa força estatal, desse poder de polícia, desse poder estatal, eu não posso inviabilizar por completo a utilização dos espaços públicos. Aí estaríamos diante de uma inconstitucionalidade.
Doutor Mauro, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Com prazer, Gilson.
Conversei com o Mauro Luiz Siqueira, que ele é mestre em Direito Empresarial pela UEL, é professor de Direito. Nós falamos um pouco sobre o passe fácil, acabamos discutindo a questão do que é constitucional ou não quando se relaciona com o cidadão e o serviço público. O Dr. Mauro critica a carga tributária elevada e o serviço público ruim. E ele considera que a cobrança, a exigência de um passe fácil e não permitir que o dinheiro circule dentro do transporte coletivo é tirar do cidadão o direito seu, de ir e vir, inclusive, de ter acesso ao transporte coletivo com facilidade.